Oi, eu me chamo Ângela Rocha, esse é o Pausa para a Série e você está ouvindo a mais um episódio especial. Se acomode no local que estiver e venha ouvir comigo.
Olá pessoal, meu nome é Nicole, eu tenho 15 anos, sou a irmã mais nova da Ângela e que é dona desse podcast Pausa para a Série. E eu estou aqui para conversar com vocês, falar um pouco de como vem sido minha quarentena, de como que eu tô lidando com as coisas, e enfim. Bom, como toda garota normal de 15 anos, assim eu espero, eu estudo e atualmente estou cursando o primeiro ano do ensino médio. E como todo estudante, assim eu acredito, o que mais me incomoda é a questão da demanda de atividades. Os professores, independente da escola, assim, eu acho, estão passando muitas lições e eu não sei se eles pensam ou não que é muito difícil pra gente conciliar tudo. Porque é muito trabalho, muita lição. E assim, não é a mesma coisa de você estar na escola. Porque ali na escola, tipo assim, o professor passou. Ah, faça as lições da página 431, A e B, exercícios A e B. Você faz ali na hora e tal, agora não. Tipo assim, a minha aula é das 7 horas até meio-dia e 20, tal. Aí os professores dão ali o conteúdo. Aí só depois da meio-dia e 20 que eles falam quais são as atividades que a gente tem que fazer. E eles estão passando muitos trabalhos, muitas provas, tudo para eles conseguirem concluir o semestre, concluir a etapa. Então, é muita coisa que eles estão passando. E isso acaba estressando a gente, porque é tanta coisa que a gente acaba se confundindo, a gente estressa, a gente chora. Mas eu espero que esse semestre foi todo um aprendizado para todo mundo, porque foram o início de novas plataformas. A minha escola, pelo menos, criou uma plataforma para ajudar os alunos. E assim, no início foi bem difícil, agora que a gente está se acostumando. Então, assim, eu espero que esse semestre foi todo aprendizado para todo mundo e que o próximo semestre, ou seja, julho agora, porque as minhas férias foram cotadas para março. Março não, desculpa, maio. Então, eu vou ter aula em julho, infelizmente. Mas tá tudo bem. Eu espero que esse semestre seja mais tranquilo, que os professores consigam se organizar melhor e nós, alunos, também. O que me faz, que eu sinto mais falta nessa quarentena, com certeza são dos meus amigos mais próximos, tanto da escola, da igreja, enfim. Sinto muito falta de a gente sair para comer, a gente ficar fofocando perto, de abraçar. E com certeza a primeira coisa que eu vou fazer depois da quarentena, quando tudo estiver controlado, é dar um abraço neles. Embora eu ache que poder abraçar uma pessoa assim vai demorar muito pra gente poder voltar a abraçar as pessoas que assim não são do nosso convívio, não são que moram com a gente. Porque a gente tem que ter todo aquele lance, toda aquela regra de ficar 1 metro de distância, 1,5 metro. Então, cara, eu só quero que tudo isso passe muito logo, porque eu sinto de verdade, eu sinto muita vontade de ver meus amigos de novo. E sei lá, a gente conversar, a gente ir lá no lanchonete perto da escola comer, a gente ficar conversando, de dar uns pega também, brincadeira. Mas enfim. E sobre o meu hábito alimentar, nada mudou, continua a mesma coisa. Continuo comendo muito, e os horários assim, tipo assim, nada de diferente de que minha família tá acostumada. E meu sono afetou muito na quarentena por conta do que eu já disse, a demanda de atividades. São muitas provas e eu sou uma pessoa que não consigo me controlar e eu falo, e a preguiça toma conta de mim. Eu acabo deixando tudo para depois. Aí quando eu vejo, eu falo, meu Deus, a prova já é para amanhã, o trabalho já é para amanhã. E eu já fico louca. Aí eu vou dormir mó tardão porque eu fico fazendo todas as atividades de última hora. Isso é uma coisa que eu me arrependo muito e eu tô aprendendo a lidar. Assim que o professor já passa o trabalho, eu já faço para me livrar. Mas aos poucos eu vou conseguindo fazer isso. Durante a quarentena, eu me sinto mais obrigada Eu acho assim, dedicação. Participar de todas as aulas. Tem vezes assim que eu não tô afim, mas eu sei que eu tenho que participar da aula. Senão o professor já fala pra diretora que eu não faço nada, e eu já fico louca, e aí já fico com falta. Tem vezes que eu preciso sair, mas eu não saio por quê? Porque eu tenho que participar da aula ao vivo, porque senão eu fico com falta. E às vezes, sei lá, o sinal aqui em casa cai e eu tenho que participar. Mas eu acho que aí tudo bem, não é uma coisa que, tipo, ai, meu Deus, que saco. É uma coisa que acho que tá tudo bem. E isso não me afeta muito. Eu me sinto obrigada mais nas aulas de inglês, porque, tipo assim, eu tenho o privilégio dos meus pais pagarem um cursinho de inglês pra mim. Só que é muito chato. É muito legal, mas é muito chato ao mesmo tempo, porque, ai. É muitas horas que eu perco do meu dia fazendo curso, que eu poderia estar fazendo outras coisas, sabe? Então, não sei, mas eu sei que eu sou obrigada porque meus pais estão pagando. Então, é isso. Eu não me arrependo de nada, de não ter feito nada dessa quarentena. Talvez, não ter acabado alguns cursinhos online que eu me inscrevi. Mas de antes da quarentena, eu acho que, sei lá, ver meus amigos pela última vez, porque eu lembro que antes da quarentena eu tinha ficado muito doente, eu não fui pra escola, o último dia de aula. Então, querendo ou não, não consegui me despedir deles. E assim, sei lá, devia ter mais aproveitado, abre aspas, o momento que eu tive com eles. E é isso, gente. Esse é meu áudio. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei. E se você se identifica, fala pra mim, fala pra Angelinha. E é isso. Beijão, se cuidem.
Oi, eu sou a Gabi, tenho 22 anos e vim participar desse episódio a convite da minha amiga Ângela. E já aviso que vou filosofar bastante, então se você não gosta, é só pular a minha parte. Bom, a minha vida não mudou muito de como ela estava antes do isolamento e como ela está agora. Eu já estava acostumada a passar boa parte do meu tempo, dos meus dias dentro de casa. Então, continuo com a minha rotina de cuidar da casa, dos gatos, tentar focar nos estudos e fazer as coisas que eu gosto. E antes da quarentena, o que aconteceu foram coisas no mínimo surpreendentes e algumas decepcionantes também. E acho que a parte das decepcionantes foi mais durante esse período da quarentena. Mas eu vejo da forma em que tudo que eu me permiti viver até o momento, tanto coisas boas quanto ruins, só me acrescentam, sabe? E é por isso que eu estou muito feliz em estar conseguindo ter muito progresso no, nessa busca por autoconhecimento, autoterapia. E por ter evoluído tudo que eu evoluí até agora. Então, tanto meus erros e acertos, e das pessoas comigo também, foram experiências que têm me ajudado bastante. Então, só tenho a agradecer por todo mundo que fez parte da minha vida até o momento. E o que tem assim, me incomodado mais, porque é difícil de lidar, é a ansiedade. E também a insônia, são coisas que eu convivo desde que me conheço por gente. Só que com o isolamento tem se tornado bem mais forte, as crises de ansiedade mais frequentes. Então, mesmo, né, tomando medicamento, tem sido difícil de lidar. Inclusive, me prejudicou em muitas coisas, inclusive enquanto eu estava tendo aula, porque eu passava a noite inteira acordada e quando eu finalmente tinha que estar acordada, tentava me concentrar, porque iria começar a aula, é quando eu acabava dormindo. Mas os meus dias têm variado assim já há um tempo, entre durmo e não durmo, descanso e não descanso, em estou animada, não estou animada, entre um dia consigo fazer tudo que eu tenho que fazer, seja cuidar da casa e fazer coisas que eu gosto, coisas que eu preciso, e no outro dia ou nos próximos dias ficar apenas deitada na cama o dia inteiro. Então é aquela luta diária entre o ânimo, desânimo e muitas coisas, mas aos poucos tudo está se encaminhando. Eu só não gosto dessa sensação da minha vida estar estagnada já há um tempo, sabe? Como se várias coisas se iniciam e aparentemente parecem estar caminhando para algo certo e depois simplesmente para e nada começa a fluir como algo certo, algo garantido. Então, isso me incomoda bastante. E também sinto muita, muita saudade de estar nos lugares que me fazem bem, com as pessoas que me fazem bem, porque isso sempre me ajudou muito com a ansiedade. E é isso que eu preciso no momento, de algo que me distrai, algo que me faça bem, algo que faça esquecer os problemas e o mundo. Então, sinto falta desse contato humano, porque as pessoas, por mais que às vezes eu não quero estar perto de nenhuma delas, ao mesmo tempo eu também quero estar. Porque às vezes tudo que eu mais preciso e sinto falta no momento é de receber um abraço sincero e um vai ficar tudo certo. Acho que todo mundo precisa, né? E, sinceramente, não sei. Assim, não tem algo tão certo que eu esteja desejando tanto fazer assim que terminar o isolamento, porque, como eu disse, minha vida ela está praticamente aqui, já estava há uns meses, então não tem nada assim que estar tanto tempo longe de todo mundo que eu vou falar, nossa, preciso muito fazer isso. Mas o que eu vou querer fazer de imediato, quando, se o isolamento terminar de uma forma segura, né, que for possível realmente sair de casa sem medo de contrair doença e etc., é passear na Paulista com as minhas amigas e beber, porque isso é algo que eu sempre gostei, eu sinto muita falta. Também de voltar a fazer caminhada, de ir aos parques, porque eu gosto muito do contato com a natureza, sempre me fez muito bem. E o resto é o que for surgindo no momento, né? Porque já tenho um tempo que eu estou nesse dilema de tentar deixar as coisas acontecerem naturalmente. Por mais que seja difícil, porque, né, quem tem ansiedade sabe como é, que você tenta não esperar nada da vida, você quer não esperar nada da vida para você não se cobrar, para você não se cobrar em não criar expectativas sobre a sua vida, sobre você, sobre as coisas, sobre as pessoas, mas ao mesmo tempo você acaba esperando tudo. Você acaba esperando que no dia seguinte todos os seus problemas sejam resolvidos, que no dia seguinte você finalmente tenha conseguido aquele bom emprego que você está desejando, que você já tenha se mudado logo de casa, que esteja na presença das pessoas que você gosta, então que a relação que você tem com essas pessoas, mesmo que seja virtual, esteja da melhor forma possível e fluindo para que continue bem. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Então eu estou tentando não me cobrar de verdade. Eu sei que todo mundo está passando por esse processo de se cobrar por tudo, mas eu tento. Consigo e não consigo, então é assim que tem sido meus dias, né? Até mesmo por conta das crises de ansiedade que estão frequentes, eu não lembro se eu já falei isso no começo, mas sempre fica essas incertezas, essa confusão de erros e acertos e muitas coisas, então já desculpe ser uma pessoa tão confusa, inclusive em áudio em depoimentos, é que eu só tô desejando mesmo do fundo do meu coração que, se um dia as coisas voltarem ao normal, o normal que todo mundo diz, né, que é sair de casa para fazer o que quiser e estar com quem quiser, que eu sei que esse conceito de normal é diferente para cada pessoa, é que as pessoas. Assim, eu não acredito que o mundo vai ser melhor, que as pessoas estarão melhores, porque se as pessoas estivessem realmente importadas, se importassem com isso, desculpe o erro, o mundo estaria melhor antes do isolamento, né? E não é essa a realidade. Na verdade, tem piorado muito. Mas eu só espero do fundo do meu coração que cada um esteja aprendendo durante esse período a separar um tempinho para si, olhar um pouquinho mais para si, a se conhecer, a trabalhar mais autoestima, autoconfiança, olhar um pouquinho mais para si com gentileza, porque tem muitas pessoas, assim como eu, que olha muito com gentileza para todo mundo, menos para si próprio, né? Passa a vida inteira se criticando, não se conhecendo, se submetendo a situações que não merece, que não deveria, aceitando coisas que não merece e não deveria aceitar. E só depois de apanhar muito na vida que você percebe, você fala, caraca, meu, você olha para trás e fala, como eu pude ter aceitado essas coisas? Como eu pude ter feito essas coisas também? E essa é a graça da vida e é a graça da evolução, né? Mas acho que se todo mundo começar a olhar um pouquinho mais com carinho para si mesmo e trabalhar melhor essa relação, com certeza terá relação melhor com os outros, porque querendo ou não, essa é a vida. A gente depende da relação que a gente tem com todo mundo. A gente depende das pessoas, por mais que a gente queira não depender, mas você não consegue vender as coisas se você não tem cliente, você não consegue ter uma empresa se você não tem funcionários, você não consegue, sei lá, comemorar uma vitória sua se você não tem amigos, né? Pessoas que você pode contar. Então, tudo é a base de relação. Tudo é o calor humano, né? Por mais que eu não seja fã da humanidade, é assim que funciona. Então, eu realmente só desejo que tudo fique bem para todo mundo da forma como tem que ficar, porque tem coisas que fogem ao nosso controle e depende de coisas externas. Mas é isso. Já filosofei muito. Então, até um próximo episódio, caso participe. Faça um carinho nos gatinhos, nos cachorrinhos. E desejo muita energia boa para todo mundo que esteja ouvindo. E é isto. Beijinhos.
Olá, meu nome é Gustavo Cavalcante, eu tenho 25 anos e eu sou jornalista, trabalho como social media e fui convidado pela Ângela para falar sobre como vem sendo a minha quarentena. Bom, vamos lá. Eu tenho trabalhado de casa, regime home office, como algumas pessoas tiveram oportunidade, e então meu horário tem se alternado um pouco no quesito sono, né? Antes eu dormia muito mais cedo, acordava muito mais cedo, agora eu tô dormindo mais tarde, tô acordando um pouco mais tarde, e enfim, é um pouquinho difícil trabalhar de casa porque são inúmeras distrações que você não tem na sua empresa, ali no presencial, né? Eu tenho tentado me acostumar com essa situação, faltam algumas coisas ainda, como o tato do dia a dia, você está presente com as outras pessoas que fazem a sua função, enfim, tem algumas coisas no home office que são bacanas, que valem a pena, mas no geral não é aquela vantagem que a gente imagina que seja no começo, quando a gente é avisado, olha, vocês vão trabalhar de casa. Mas enfim, tem sido uma experiência valiosa, apesar dos pesares, apesar da situação que a gente passa. Tudo é mais difícil, a gente não pode sair para se distrair, a gente não pode encontrar os amigos para tomar um litrão. É complicado. Enfim, o que mais tem me incomodado nesse momento é que a gente vê algumas pessoas não se ligaram, talvez, no tamanho do problema que a gente se meteu. Você faz de tudo para tomar conta da sua saúde, tomar conta de quem você convive, e a gente vê que em alguns casos não é recíproco, a gente vê algumas pessoas desdenhando. Enfim, acho que isso tem mais me incomodado, além de situações políticas, mas acredito que não venha o caso, porque se eu for começar a falar disso aqui também, que vai ter que ir mais umas quatro pandemias aí para conseguir desabafar tudo o que eu penso sobre o que está acontecendo na política desse país. Enfim, me sinto muita falta de jogar bola real. Eu jogo bola aos domingos e por mais que volte agora, assim, futebol, eu não me sinto confortável em ir. A gente vê um quadro em São Paulo que é muito preocupante. A gente tem pouco teste para muitas pessoas infectadas. Eu acho que o real potencial dessa pandemia, ele ainda não foi descoberto. A gente ainda não tem uma medida exata do quanto a gente está sendo afetado. Então, eu não me sinto confortável, mesmo com as reaberturas, mesmo com o governador alegando que a gente está numa fase amarela. Amarela, de amarela, não tem nada. A gente está numa fase bem complicada, bem triste. Acho que a gente ainda não atingiu o pico. Enfim, eu sinto falta de sair para jogar bola, sinto falta de conversar com meus amigos no bar, tomar cerveja, falar da vida. Isso aí eu sinto bastante falta. Sinto falta até de pegar ônibus. É uma coisa que muita gente não gosta, mas eu gosto. Eu não tenho nenhum problema com ônibus, não, viu, gente? E que a primeira coisa que eu vou fazer quando esse vírus acabar, cara, que primeira coisa difícil. Eu acho que sair. Sair assim, andar no centro de São Paulo sem rumo, subir a Avenida São João, passar pela Ipiranga, sair. Dar um rolê ali pela São Bento, acho que vai ser bom. Respirar novos ares, vai ser legal. Eu tenho jogado muito videogame, vou ser bem honesto com vocês, durante essa pandemia. Mais do que eu gostaria. Porque aí você acaba comprando jogos, acaba entrando em dívidas, e o banco não tá nem aí para a pandemia. Enfim, eu tenho jogado bastante videogame. Aliás, recomendo alguns jogos para vocês. Fortnite, eu tenho jogado Injustice, eu tenho jogado Fórmula 1. Enfim, tenho jogado alguns jogos. No começo da pandemia, eu até li um livro, o primeiro livro da coleção do Laurentino Gomes, sobre o Brasil, sobre a época do Brasil Colônia. Acho que é 1888, 1822. Sou péssimo de data, mas eu acho que é esse o livro. Eu sei que o autor é o Laurentino Gomes, que é um baita historiador, tem vários livros publicados sobre a história do Brasil. É um puta cara, assim. Tem muito conhecimento e o livro dele é muito bom. Aliás, eu recomendo para quem gosta de uma boa leitura sobre história, para entender muito sobre as coisas que a gente vive aqui no Brasil, sobre o que a gente já viveu. Enfim, as maluquices que era a época dos imperadores aqui, enfim, muita coisa vocês podem aprender com os livros do Laurentino Gomes. Meu hábito alimentar, meu sono, como eu disse no começo, meu sono foi bastante afetado. Eu não consigo mais dormir cedo, por exemplo, se eu deito 9h30 da noite para dormir, eu acordo 11h30 da noite, assim, não consigo, sabe? Embalar da noite pro dia, dormindo cedo, antes saindo de casa, indo para trabalhar e tal, talvez, mas por conta do cansaço do transporte público, eu conseguia tirar esse sono, mas agora eu não consigo. Enfim, eu não me sinto obrigado a fazer mais, assim, é uma coisa que eu tenho me policiado, que é não sobrepor a minha mente, mesmo que eu esteja em home office. Mesmo que eu esteja em casa, eu tenho tentado não me colocar em situações que vai deixar a minha mente mais cansada, ou que eu sinta que eu sou obrigado, sei lá, aprender a desenhar, sabe? Eu não quero isso para mim. É óbvio que eu quero sim usar o tempo livre que eu tenho para estudar alguma coisa a mais, para ler, para aprender mais sobre o meu trabalho. Eu acho que tudo isso eu também poderia fazer em um período que não é de quarentena, tá? Vamos deixar isso claro, não é porque a gente entrou em quarentena que a gente tem que, como eu disse, sair aprendendo sobre tudo e todos. Acho que são coisas que uma coisa vai desencadear a outra, né? Se eu começar a aprender uma coisa, vou me interessar por outra, enfim. Então eu tenho tentado me manter à margem disso, mas sabendo que eu tenho que aprimorar esse meu lado. E talvez seja meio ambíguo, hein, mas é uma linha tênue, né? Que a gente tem que aprender a lidar como qualquer coisa da vida. Cara, eu não sei se tem alguma coisa que eu não tenha feito antes da quarentena que eu me arrependa, assim, de cabeça. Eu não me lembro de nada que eu gostaria de ter feito, assim. E não fiz. Talvez se encontrado mais com os amigos para conversar, para jogar conversa fora. A gente fica sempre adiando, 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 adiando. E aí acaba que não acontece. Eu não, também não fiz nada durante a quarentena sem que eu tenha me arrependido. Acho que arrependimento. Eu sempre falo que é bom você se arrepender, porque é prova que você aprendeu alguma coisa. Mas não me lembro de nada que eu tenha que eu tenha feito, que tenha me custado alguma coisa, não. Acho que essa coisa de aprender a conviver com a quarentena, eu tenho lidado muito bem, pelo menos até o momento. Acho que, como eu disse, como eu venho repetindo, é um choque, é diferente para todo mundo. Ninguém espera ficar preso dentro de casa por 3 meses, como é o meu caso, mas tenho aprendido. Aliás, eu gostaria de cortar meu cabelo. Não gosto do meu cabelo grande, eu fico com agonia. Então, eu gostaria de sair para cortar meu cabelo aí. Aliás, fui reprimido quando eu falei que eu estava cortando meu cabelo. Fiquei com medo aí das represálias e preferi dar uma parada por enquanto, mas felizmente é muito difícil com o cabelo grande. Falo para vocês que é muito difícil. Enfim, espero que vocês tenham curtido o meu relato. Estou disposto a aprender com quem vai, com as outras pessoas que vão falar sobre a sua experiência durante a quarentena. Desejo muita saúde para todo mundo, para a família de vocês. Se cuidem, lavem as mãos. Não se esqueçam que a pandemia não acabou. É importante a gente frisar isso, apesar dos desmandos, dos nossos governantes. A gente está meio que por conta própria, né? Então é bom a gente criar consciência de que temos que nos cuidar. Enfim, abraço, valeu, até a próxima, heróis. Tchau, tchau.
Olá, eu sou a Bianca, eu tenho 23 anos, sou formada em turismo, mas sou desempregada pela vida. Bom, a linda da Ângela, do podcast Pausa para a Série, me convidou para falar um pouquinho sobre essa quarentena. Então, para mim, na minha visão, na minha vida, essa quarentena teve coisas boas e ruins. Ao todo foi péssimo, pois há um vírus e esse vírus atrasou a vida de todo mundo. Acredito que todos foram afetados de alguma forma, mas também acabou me trazendo algumas coisas boas. Como, por exemplo, eu hoje em dia sou muito mais próxima da minha avó e da minha irmã. Era uma coisa que eu sempre quis na minha vida, ser muito próxima da minha irmã, desde criança, podem acreditar, era uma das coisas que eu mais desejava na minha vida, talvez até sonhava em ser bem próxima dela. E realmente isso aconteceu, demorou alguns anos, algum tempo, mas isso aconteceu finalmente. Da minha avó também eu sou muito mais próxima, pois como minha família não parou de trabalhar porque eles têm um restaurante delivery. Eles não puderam parar de trabalhar agora. E aí fica em casa só eu, minha irmã e minha avó. Então a gente acabou tendo uma relação muito boa. A gente tá muito unida aqui porque é difícil, principalmente para quem é muito agitada, como minha avó, ela sempre ia almoçar fora com uma amiga dela e agora ela não pode mais. Então foi muito difícil para ela e a gente tá ajudando a melhorar esse tempo, né? Uma outra coisa boa também é que eu descobri uma nova habilidade que é fazer do it yourself. Eu não sei se isso é uma habilidade, mas eu criei um armário para meu banheiro com uma caixa de JBL, um porta-coisas também para meu banheiro com um pote de hidratação. Fiz o presente de Dia das Mães, um pote de vidro de azeitona. Então, eu acho que eu acabei virando aquelas pessoas que ficam fazendo coisas que vêm na internet. Nem sempre dá certo. Inclusive, eu consegui fazer um pequeno ombre hair no meu cabelo e não estraguei. Então, Tentem, gente, façam o que vocês querem. É, uma outra coisa boa também é que eu descobri que eu gosto muito de crochê. Então, eu tô aqui na pegada de tentar fazer aqui os bonequinhos amigurumi, mas eu ando muito frustrada com isso, porque eu sou péssima em aprender as coisas sozinha. Então, eu estou um pouquinho triste, pois não estou conseguindo. E estou um pouquinho frustrada também, pois quase 100 dias de quarentena e até agora não aprendi nada de novo. Assim, eu não sei dessas coisas que eu crio da minha cabeça, mas eu tenho meio que um bloqueio que eu não consigo aprender nada sozinha. Eu aprendi um idioma, sou totalmente sozinha, então eu acho que meu cérebro foi totalmente tomado por essa parte. Porque a partir disso, eu sou péssima e não consigo aprender. Tem que ter uma pessoa na minha frente, ao vivo, em cores, em carne e osso, me explicando, porque é muito difícil e eu não consigo. Então, eu fico muito triste porque eu não consegui aprender nada e eu sinto que eu tô muito atrasada na minha vida. Então eu fico deixando também muita coisa para depois. Ah, depois eu faço, depois eu assisto. Então tem muitas séries, gente, tem muitas séries que não estão em dia. Isso é uma coisa muito triste para uma pessoa da minha idade. Triste. Mas agora, tá falando um pouco mais sério, essa quarentena também ela causou umas coisas muito ruins para minha saúde, principalmente saúde mental. Então eu preciso agora, precisei passar no médico para poder tomar remédio para dormir, porque eu não dormia e tava uma coisa assim bem grave já, de eu acabar passando mal porque eu não dormia. Então eu agora, infelizmente, estou nessa fase de remédio. Também tô um pouquinho paranoica se eu tenho que sair de casa. Então, se eu tenho que comprar pão, se eu tenho que ir no mercadinho, se eu tenho que fazer qualquer coisa que tenha que sair de casa, eu fico um pouquinho paranoica. Então, tô sempre, quando eu chego, a primeira coisa que eu quero fazer é tomar banho, porque eu me sinto suja, eu sinto como se estivesse em mim esse vírus do caramba. E isso é muito ruim, né? Porque acaba afetando muito a minha cabeça e também me deixa com muita preocupação, já que minha família tá na rua, né? Meus irmãos fazem as entregas e eu acabo ficando muito preocupada. Então, é uma coisa muito ruim. Eu sinto muito por não ter aproveitado mais, por exemplo, o carnaval esse ano, que é uma coisa que eu gosto muito, gente. Não ter saído mais, não ter falado pros meus amigos: oi, vamos ali na esquina, vamos fazer alguma qualquer coisa, porque hoje eu sinto muita falta disso. E eu amo, não sei por quê, eu amo andar na cidade de São Paulo. Eu sou de São Bernardo, uma cidade vizinha, do grande ABC, que não é interior. Gente, não é essa mulher, não é o interior. E eu acredito que uma das primeiras coisas que eu vou fazer depois que tudo isso acabar é andar por São Paulo e ir no cinema. Eu amo essas duas coisas. Tipo, uai, não sei. Mas eu quero muito, muito. E eu sei que, por mais que doa no meu coraçãozinho, tipo, ai, eu deveria ter saído mais, eu deveria ter ido na festa tal, eu sei que quando tudo isso passar, eu vou continuar, talvez, não fazendo essas coisas, pois sou uma senhora de idade, já tenho 23 anos, é isso. E, bom, uma coisa que me afetou muito também, que me deixou muito triste, foi adiar meus planos de intercâmbio. Então, eu estava com quase tudo certo para ficar online pro intercâmbio de au pair, mas com tudo isso, agora o meu querido Trump também coisou os vistos, barrou os vistos, Então, eu dei 10 passos para trás. Então, eu fiquei muito, muito triste, muito chateada. Porque tem muita coisa que parece que tá dando tudo errado. Nessa quarentena tá dando tudo errado. Mas, eu, como todos os dias, eu tento olhar o lado bom. Então, eu vou olhar só as coisas boas que me aconteceram. Então, eu sempre digo: olha, tinha que acontecer alguma coisa na minha vida para que eu prestasse atenção nesse ponto, no outro ponto. Por exemplo, eu aprendi que eu gosto de yoga. Então, quando eu tô mal, quando eu preciso relaxar um pouquinho, eu às vezes eu coloco, nem que seja para assistir, porque às vezes eu tô com um corpo um pouquinho dolorido, eu coloco para assistir no meu quarto, escutar música, descobrir umas outras bandas, eu descobri um musical novo, porque, para quem não sabe, eu já fiz musical. E é isso. Então, às vezes é muita coisa que a gente tem que falar, que a gente vai lembrando. Mas, basicamente, essa é minha quarentena. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo no coração de todo mundo. Até mais.
Olá, eu sou a Karina, eu tenho 22 anos e fui convidada pela Ângela para participar desse episódio. Bom, vamos lá. Nem sei mais, nem lembro direito quando é que começou essa quarentena. Não lembro se foi no final de fevereiro ou no final de março. Eu meio que já perdi a noção de tempo, na verdade. Eu lembro que no início da quarentena a gente ficava contando os dias, contando as horas, contando as semanas, contando tudo e só esperando que aquilo acabasse, perguntando, será que daqui 2 semanas isso já acaba? E eu acho que nesse momento eu sou uma pessoa que meio que já se acostumou com essa situação e que não espera mais que isso acabe logo, porque isso me deixava muito mal, me deixava muito ansiosa. E eu só aceitei que ainda vai demorar pra caramba. No início foi muito difícil. Eu lembro que eu ficava realmente mal. Eu fiquei umas 3 semanas assim, direto, chorando todos os dias. Todos os dias chegava a noite e eu chorava. Com saudade das pessoas, com saudade da minha avó, com saudade do meu pai. Porque eu não moro com a minha família, eu só moro com a minha irmã. E as pessoas que eu sinto falta são um grupo de risco. Minha avó, eu não posso ver ela. Eu não posso ver o meu pai porque ele é fumante, então eu tenho medo de sei lá, ver ele e aí acontece alguma coisa com ele, sabe? Eu prefiro morrer de saudade do que morrer de culpa se acontecer alguma coisa. Mas aí, com o tempo, depois desse período chorando direto, eu meio que me acostumei. Eu ainda sofro muito. Eu acho que o que tem me ajudado mais a ocupar minha mente é o trabalho mesmo. Porque eu trabalho com e-commerce, né? E com essa pandemia, a quarentena, o pessoal ficando muito em casa, a demanda tem aumentado muito, as pessoas estão comprando muito pela internet. Então, eu tô trabalhando que nem uma louca. Tipo, triplicou a quantidade de trabalho que eu tinha comparado antes da pandemia. Então, agora eu ando esgotada e cansada, mas é em relação ao trabalho. Então, tá um pouco menos pior agora. Mas eu ainda me sinto muito mal às vezes. Porque eu aceitei que vai demorar pra passar, mas eu fico pensando: meu, será que nenhum Natal eu vou conseguir ver a minha família, que é o dia mais importante para minha família, porque junta todo mundo e a gente conversa sobre como foi o ano e a gente chora e sei lá. Se a gente não passar pelo menos o Natal junto, eu vou ficar muito triste, sabe? E é isso. Eu voltei a pegar ônibus agora. Antes eu tava indo trabalhar de Uber, aí eu trabalhava 2 semanas pro dia em casa, mas por conta da demanda não tá dando pra ficar em casa, porque tem coisa que eu tenho que estar no trabalho pra fazer. E, né, não dá pra ficar pagando o ônibus o tempo inteiro. Ônibus não. Uber. Então voltei a pegar o ônibus, tava muito ansiosa, mas eu meio que tô menos paranoica. Eu lembro que no começo eu tava muito paranoica com essas coisas, mas eu posso, com a quantidade de gente que tá infectada, o risco de eu pegando Uber ou pegando ônibus, pra mim é o mesmo, sabe? O risco de ir na padaria e pegar é o mesmo, então não tenho por que ficar paranoica. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Se eu já não peguei, porque na minha família já teve um monte de casos de Covid. E eu estive próxima de pessoas que as pessoas com quem elas moram pegaram. Então, eu acho muito difícil eu já não ter pego esse negócio. Não sei como que eu não peguei. Quando, na época que eu estive perto, próxima da minha prima, que deu positivo. E meu resultado deu negativo, mas enfim. Não sei como que isso aconteceu, mas aconteceu. E é isso, tô vivendo um dia de cada vez, tentando não surtar de novo. E, na real, eu acho que eu já nem sei mais o que é uma vida fora da pandemia. Eu acho que todo mundo meio que já se acostumou a essa loucura. Mesmo esperando, é claro, que passe logo. Ai, é isso. Espero que eu não tenha deixado ninguém cabisbaixo. E bye bye.
Oi, me chamo Micaele. Tenho 25 anos e atualmente eu moro em Barcelona, na Espanha. A Ângela do podcast Pausa para a Série me convidou para falar sobre o assunto do momento, né? O coronavírus, a quarentena. Aqui na Espanha, a gente teve um confinamento de mais ou menos 3 a 4 meses, onde a gente ficou 3 meses severamente dentro de casa, onde não podia nem ao menos ir sair para andar de bici, ficar de frente de casa conversando, nada. Era para ficar somente dentro da sua casa, do seu apartamento, com a sua família ou com quem seja, com quem você convive. E bom, durante esses 3 meses, no último mês, um mês e meio, a gente teve um processo de fases, fase 1, fase 2 e fase 3, onde a fase 1 poderia sair na rua com horários restritos, e não podia ir tomar algo, não podia fazer, eram coisas mínimas, sabe, era somente sair para fazer algum esporte, correr, bici, essas coisas, e poder visitar, tipo assim, o vizinho, mais ou menos isso. A fase 2 já era poder passar, ir a parques, poder passear em horários com mais, como eu digo, tinha mais horas para você fazer algum esporte, sabe? Porque antes, na pré-fase 1, era de 8 às 10, era de 8 da noite até às 12 da noite. E na fase 2, não, já eram horários mais abertos. E também na fase 2, tinha as terraças que poderiam ser abertas e tal. Terraças, perdão, são bares ao ar livre. E bom, o que mais me incomodou nesse período que eu passei de quarentena foi... Não, acho que não poder sair, não poder ver meus amigos, me incomodou bastante também assistir a televisão, porque eu assistia e me sentia mal, e foi bem complicado. Mas eu acho que o fato mesmo de não poder sair, mesmo sabendo que é para o bem de todos, eu ficar muito incomodada. Isso, você não pode, está proibida, sair na rua, era uma coisa que eu não gostava. E o que eu fiz muito, muito para relaxar foi ler. Eu li bastante. E também assisti muito filme. Eu acho que deu para assistir bastante filme durante essa quarentena. E também o que eu fiz bastante foi jogar baralho com a minha host family. porque eu sou au pair. E aí, com a minha host family, a gente passava várias horas jogando baralho. E o que mais senti falta de fazer foi exatamente sair e viajar. Eu gosto muito de viajar aqui pela Espanha, então passar esses 4 meses sem poder visitar um lugar novo ou visitar meus amigos em outras cidades e meu namorado, eu fiquei bem chateada com isso. E o que eu penso fazer depois de. Não, o que eu penso não, o que eu fiz, na verdade, depois que acabou o estado de alarma, foi sair. Fui tomar uma canha, como dizemos aqui, fui tomar uma cerveja com meus amigos. E foi bem divertido. Foi estranho, porque no metrô tinha todos de máscaras, porque é uma coisa até agora, no momento, obrigatória. E o assunto era esse coronavírus, de onde surgiu e o que pode acontecer, como é que tá no Brasil e tudo isso. Minha alimentação durante esse período foi a mesma. É que a gente, pelo menos na minha família, na minha host family, a gente come muita salada. A gente tem uma horta onde a gente planta tomate, pepino, essas coisas. Então a gente come muita salada. E macarrão, frango, essas coisas mais. Coisas cotidianas, não mudou muito. Sim, o que pode ter descontrolado mesmo foi o meu hábito de dormir. Na verdade, eu já durmo tarde, eu sempre durmo 1 a 2 da manhã, mas nessa quarentena eu ia dormir 4, 5 da manhã e era horrível, horrível. E foi bem complicado. Foi complicado, porém foi, vamos se dizer, não tão fora do normal, eu acho. Porque, como eu disse, eu já tenho costume de dormir tarde. E também durante a quarentena eu ficava, nossa, eu tenho que estudar, tenho que estudar mais, eu tenho que aprender um idioma novo. Porque eu via que as pessoas na internet se cobravam bastante. Ah, se cobravam e também postavam, ah, eu tô fazendo yoga, tô fazendo francês, tô fazendo aulas de culinária, estou fazendo curso de marketing. E eu ficava, nossa, e eu não estou fazendo nada, apenas lendo e assistindo filme. E eu ficava me cobrando por isso. Eu quero estudar, mas acabei que eu não adiantei nada dos meus estudos. Meu espanhol ainda continua o mesmo, o francês também, que eu ia começar as aulas antes do coronavírus, né? Eu falei assim, ah, vou dar adiantado no francês, mas não deu muito certo. E eu não tava, teve um momento que eu não tava mais a fim de fazer nada além de assistir filme. E bom, e pensando assim, eu não me arrependo de nada que eu deveria ter feito antes do coronavírus. Porque justo eu tinha chegado de viagem, eu cheguei em casa, passou uns 3 ou 4 dias, o governo anunciou o estado de alarma. E aí era isso de ficar em casa, sem poder sair, nem nada. Então, foi eu viajei antes do corona, do estado de alarma. Foi tranquilo, sabe? Então não me arrependo nada de ter não feito ou feito antes do coronavírus. E bom, isso é um pouco do que eu posso contar sobre a minha quarentena. Espero que aqui na Espanha já tá um pouco mais controlado, entre aspas. Mas eu espero que achem logo a vacina, que encontrem alguma outra maneira de solucionar isso para que a gente possa viver a nossa vida normal. Normal também, entre aspas, né? Como dizemos aqui, a nova normalidade. As coisas que eram normais para a gente, que a gente meio que dava igual, a partir de tudo, depois da cura, da vacina, o que seja, vai se tornar umas coisas mais especiais para a gente. E é isso.
Olha eu aqui de novo. Muito obrigada por ter participado desse episódio. Sério, você é um anjo. Ah, não se esqueça de compartilhar no seu Instagram, que está me ouvindo, e marcar o Pausa para a Série, que eu irei repostar sua ótima escolha de hoje no meu story, beleza? Matacunda, né?